Nos últimos 40 anos, a produção agrícola no Brasil aumentou 300%. Promete o mesmo índice ou mais nos próximos 40 anos. Um dos fatores determinantes, tecnologia, mecanização da lavoura. A nossa região foi desenvolvida, ocupada, através de uma colonização da iniciativa privada, claro que com apoio do poder público, tendo como eixo a produção cafeira com mão de obra braçal em larga escala. Não é mais a nossa realidade. Esta mudança nos atingiu até que ponto? Qual a relação entre o campo e cidade? Quais as consequências sociais das mudanças econômicas na produção agrícola, no agronegócio? Sobre essas questões, converso agora com o doutor em economia pela Unicamp, também professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá. Converso com o professor Jaime Trintim. Professor Jaime, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, o senhor fez uma pesquisa, estudou a lavoura cafeira e suas consequências econômicas, seu desenvolvimento, que já foi o princípio da ocupação e colonização desta região onde nós estamos. Uma região que teve mudanças profundas nos últimos 40 anos. Vamos dizer que a partir da década de 1960, 1970. Quais foram as principais mudanças que o senhor apontaria que tiveram efeito para a sociedade contemporânea, professor?
Em relação às mudanças a partir dos anos 70, em decorrência da modernização da agricultura, nós podemos dizer que aqui na nossa região teve um impacto muito forte na questão da urbanização, né? Nós deixamos de ser uma sociedade predominantemente rural para ser uma sociedade predominantemente urbana, né? Até que os hábitos nossos, muitas vezes, nós carregamos hábitos de uma cultura ruralista, né? E trazemos ela para a questão das cidades. Então, a marca maior é, na realidade, que a nossa vida passa a ser uma vida extremamente urbana e ainda, embora nós tenhamos valores ainda de uma sociedade rural. E isso impacta na educação, na formação das pessoas, na própria cultura e na própria forma de ser das pessoas da nossa região. Mas o mais importante é a questão de que a nossa vida agora se reproduz baseado estritamente em uma sociedade urbana, que é uma sociedade totalmente dependente do mercado, né? Nós, para reproduzirmos a nossa vida, nós dependemos realmente de gerar emprego, de ter emprego, de ter renda, de poder participar nessa sociedade, que na realidade agora nós só nos reproduzimos a partir então da conquista desses espaços que estão na área urbana. Então essas são uma das grandes mudanças que aconteceram, né? Ficando por esse lado apenas.
Agora, nós ainda continuamos uma sociedade dependente do agronegócio.
Aqui na nossa região, predominantemente dependente do agronegócio. Algumas atividades econômicas não ligadas ao agronegócio estão se desenvolvendo, né, na nossa região principalmente, no Paraná também, mas aqui na nossa região nós somos predominantemente dependente da atividade do agronegócio. É o setor que mais gera renda na economia e que mais gera emprego também, essas atividades que estão circunscritas à questão do agronegócio.
Então, mesmo quando nós falamos de setores industriais, falamos do comércio, da prestação de serviço, esses setores se movimentam com destaque, mas um destaque que está sendo suportado, sustentado no agronegócio.
Grande parte dele, sim. Em decorrência, então, disso, por isso que nós sempre comentamos, né, que a nossa economia não sente tantos os efeitos da crise econômica mundial ou das grandes economias, porque o Brasil e nós, a nossa região, nós não sentimos tantos esses efeitos, porque aqui é um setor que tem essa atividade do agronegócio muito forte e o agronegócio no mundo está em expansão, né, em decorrência do aumento da demanda por produtos primários da China, né, principalmente a China, que é um grande país importador de produtos primários, e o Brasil se coloca nessa posição de exportador desses produtos, e a nossa região também é uma região exportadora desses produtos. Então, na verdade, nós não sentimos tantos os efeitos dessa crise em decorrência, por exemplo, da expansão desse setor, que está dinâmico, né?
Só que a tecnologia que suporta o setor agrícola, ela não é uma tecnologia nacional.
Não, grande parte dela não é. Embora nós, o Brasil, avançou fortemente também nesse setor, né? O Brasil tem um grande papel nesse sentido, principalmente a Embrapa, né? Nessa área, ela tem um papel muito importante nesse sentido, mas ainda nós somos um país, como os demais países do mundo, grande parte deles, né, são importadores dessa tecnologia, ou seja, a gente paga para usar essa tecnologia no Brasil, né? E isso onera, na realidade, o balanço de pagamento brasileiro, porque a gente remete muito lucros e royalties, né, em decorrência do uso dessas tecnologias que são desenvolvidas pelas grandes corporações internacionais, né, e que vende esses produtos, essa tecnologia para o mundo, né, e no nosso caso, o Brasil.
Agora, teve um estudo desenvolvido, inclusive, por os dados do IBGE, de que há ainda no Brasil uma grande concentração rural. Ou seja, nós temos hoje no Brasil 49% das áreas produtivas na mão de menos de 10% dos proprietários rurais.
Correto. Esse é um modelo, né? É um modelo extremamente concentrador, numa vez que você está produzindo determinado tipo de atividade que, na realidade, ela requer uma certa área de terra, digamos assim, para a reprodução desse tipo de cultura, né? E não só por isso, mas também o uso dos equipamentos, o uso desses insumos, essas coisas, na realidade, são decorrência do uso de forte intensidade tecnológica. Significa o quê? Que um proprietário de terra, por exemplo, ele não precisa, na sua lavoura, ou na sua agricultura, ou naquela atividade que ele está desenvolvendo dentro do agronegócio, não precisa de um contingente muito grande de pessoas. Então, o trabalho para ser realizado é um trabalho extremamente tecnificado, né? Intensivo em tecnologias, né? E, na realidade, poucas pessoas participam desse processo. Então, na realidade, a renda fica quase toda concentrada nas mãos do próprio proprietário da terra. Por exemplo, no caso de uma produção agrícola, né? Ele que tem grande parte da renda, né? Então, na realidade, além da produção ser concentrada, exige escala, às vezes, de produção, né? Dependendo, por exemplo, do preço do produto. Se o preço do produto está em alta, como é o caso agora, por exemplo, do soja, uma atividade econômica, pequena atividade, ela, na verdade, se torna viável, uma vez que o preço é alto e compensa todos os custos na aquisição desses equipamentos, dessa tecnologia toda, né? Se o preço é muito baixo, uma pequena atividade econômica já não tem condições de ser sustentável. Então, cada vez mais, em decorrência do próprio preço, que o mercado internacional é que dita esse preço, vai implicar, na realidade, numa concentração da produção também, né? Numa escala maior, para você ter escala e você ter condições, na realidade, de produzir e vender esse produto e ter lucro, né? Que isso é a finalidade da produção. Por isso, então, na verdade, você implica cada vez mais na concentração também da terra, né? Da terra e, inclusive, também da renda gerada nessa atividade econômica, né? Que ela não gera tanto emprego como se gerava, por exemplo, no passado.
Para o nosso ouvinte compreender melhor, então nós temos aí quem tem maior capacidade de produção, de volume de produção, pode enfrentar um preço do produto em mais baixa do que quem tem uma produção menor. Ele tem uma dificuldade maior de enfrentar um preço em baixa. É que ele é possível de entrar em crise quando o preço, por exemplo, da saca de soja cai muito.
Correto. Tanto é que você vê, por exemplo, que na nossa região, quando a saca da soja cai, os preços dela de maneira significativa, que chegou a ser, a, acho que, 18, 19, 20 dólares, né? Nem isso, né? Tempos atrás, então, na verdade, os pequenos agricultores, eles praticamente eles se reproduziam, né? A pessoa mal que conseguia se manter na terra. E muitos deles, na verdade, tiveram que vender suas terras porque não tinham condições de se sobreviver na terra. Quando o preço está baixo, então, na realidade, eles têm condições de suportar esses custos maiores. Porque todos os insumos que eles usam, na verdade, são dominados por grandes grupos internacionais, grandes corporações, né? E eles trabalham com margem de lucro, né? Então eles têm uma margem de lucro sobre os seus produtos e não é competitivo. Então, na realidade, quer dizer, o preço não vai cair porque você tem uma maior oferta de ofertantes desse produto. Não. São grandes corporações que praticam um oligopólio no mercado e eles dominam esse mercado. Então eles impõem margens de lucro para o setor. Então o agricultor é obrigado a pagar aquele preço que esse revendedor está vendendo para ele, né? Então, ele não suporta esses custos, que às vezes são crescentes. Então, um preço alto compensa esses custos. É mais ou menos assim que funciona o raciocínio, né?
É por isso que tem uma pesquisa feita pelo Ministério da Agricultura de que você tem pequenos produtores com dificuldade, por exemplo, de modernizar as colheitadeiras, o que leva a perda na colheita da produção, porque para um produtor, uma colheitadeira ou duas, é muito caro. Para um grande produtor, comprar 10, 15, 20 é outro fator.
Correto, correto. Essa é uma análise que se faz. Tanto é verdade que tem estudos, por exemplo, no Paraná. Não sei atualmente, na atualidade eu não tenho esse estudo, mas até recentemente nós tínhamos um estudo para o Paraná, que o parque de máquinas, por exemplo, do Paraná era um parque velho, era um parque extremamente velho e de tratores de uma geração já quase que ultrapassada, né? Grande parte era assim. Os grandes ao contrário, os grandes com tecnologia já de ponta, né, recente, e os de médio para pequeno, principalmente os pequenos, com tecnologia já atrasada. Então houve um processo interessante, né? Os pequenos se imaginavam que eles não entrariam nessa tecnologia, que eles não teriam condições de entrar nessa tecnologia, né? E eles entraram também nessa tecnologia, né? Uhum. Só, no entanto, que no decorrer do período que os preços, por exemplo, dos produtos ficaram embaixo no mercado internacional, eles não tiveram condições de acumular e, em acumulando, repor esses equipamentos, né, e atualizar os seus equipamentos. Então, eles ficaram sucateados, relativamente sucateados. Na atualidade, eu não sei como é que está a situação da agricultura paranaense, né? Mas é um processo que acontece, é um fenômeno que acontece, sempre se repete, né? Em razão do quê? Em razão, na realidade, de você não ter condições de acumular e então repor esses equipamentos. Muitas vezes, na verdade, o agricultor está simplesmente se repondo à condição dele de vida, né? Ele está levando a vida dele, vivendo como se fosse um tipo de um assalariado. Ele ganha uma renda que é suficiente para ele manter ele e a sua família. Ali, no caso, ele não é um assalariado, ele é um dono de terra. No entanto, o comportamento é como se fosse um assalariado. Ele tem aquela renda, mas aquela renda permite ele viver uma vida com dignidade, mas não permite ele acumular para poder, na verdade, se equipar, investir em novas tecnologias, investir em novos produtos e ele alavancar o seu processo de crescimento. Então é uma situação quase como se fosse um assalariado, entendeu?
Ele fica frágil, inclusive, porque ele é mais suscetível às mudanças do mercado.
Não tem capacidade de fazer investimento, né? Essa que é a questão, ele não tem capacidade de fazer investimento.
Professor Jaime, no caso da tecnologia, ela passa a ser, então, determinante sobre a terra, muito mais do que a própria terra. Antes se tinha a ideia de que a terra fértil, a terra não fértil. Hoje nós plantamos soja em arenito. Hoje nós conseguimos fazer levantamento da produtividade do solo com GPS. Então, correto, significa que nós temos hoje uma tecnologia que demanda para a terra a produção, mais do que a terra seja o determinante dessa produção.
Não se pode também negar o papel da terra, né? Houve até uns estudos no passado que colocava essa questão, né? Então a terra é irrelevante, a terra não é mais importante, né? Não, ela continua sendo importante, né? Porque esse espaço, na verdade, é onde você consegue produzir isso, né? Tanto é verdade que a China, por exemplo, tem interesse no Brasil, inclusive em comprar terra no Brasil. Usa de todos os artifícios e artimanhas, né, que o Brasil permite ainda, nossa legislação ainda permite, para eles virem aqui produzir soja aqui, por exemplo, né? E então eles têm interesse no nosso país, por quê? Porque nós temos uma dimensão territorial muito grande e significativa. Então a terra é importante. Agora, o que você falou é verdade. Na verdade, cada vez mais o domínio dessa tecnologia ela passa a ser extremamente importante numa sociedade contemporânea. Por quê? Porque hoje se exige qualidade, se exige produtividade, né? Se exige capacidade de competir num mercado cada vez mais globalizado e cada vez mais competitivo, e você tem que ter preço e qualidade, né? Então, a tecnologia faz parte do mundo contemporâneo. Um agricultor hoje que não usa de tecnologia, né, ele, na realidade, ele fica refém desse mercado. Então, ele está fora desse mercado. Ele pode ficar na iminência de ficar fora desse mercado, né? Porque ele não vai atender os requisitos que o mercado exige dele, né? Então, a tecnologia faz parte do mundo contemporâneo.
Professor Jaime, no caso da infraestrutura, a gente reclama tanto dessa questão de logística, da estrutura rodoviária, ferroviária,
Afeta bastante em razão desses custos, né? Então, você, por exemplo, Brasil hoje tem problema seríssimo com essa questão, né, da infraestrutura de transporte, por exemplo, que os Estados Unidos, por exemplo, a mentalidade, os americanos, na verdade, tem um comentário entre eles, né? O Brasil, você sabe, Justo, que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e tem produtividade em áreas no Brasil e no Paraná, até na nossa região aqui, superiores à americana, né? E o que, que os Estados Unidos comentam, né? Vocês são mais eficientes que nós na produção do soja, por exemplo, vou pegar o soja, né? Eles comentam assim, vocês são mais produtivos do que nós na produção. No entanto, quando você toma a logística no campo da comercialização, do transporte desse produto, eles batem a gente e deixam a gente lá atrás. Por quê? Porque eles têm toda uma logística de transporte muito melhor e muito mais eficiente que o nosso. Então, quando você vai olhar o preço final do produto, eles têm melhores condições do que nós, porque a logística deles de transporte e armazenamento são muito melhores do que o nosso. Então, nós ganhamos na questão da produtividade, que é a produção mesmo, né? Mas perdemos na outra parte, que é a questão do transporte, o armazenamento, todas essas questões nós perdemos. Então, quando chega lá no preço final do produto, nosso preço não é competitivo com o preço deles. Claro que nós somos competitivos, né? Mas a margem de lucro, então, dos nossos produtores e dos revendedores desse produto acaba sendo mais estreita do que a deles.
Professor, nos últimos 40 anos, a produção, como o senhor mesmo colocou, até nessa comparação com os Estados Unidos, nossa produção se desenvolveu com destaque internacional, a forma de produzir. A nossa competitividade, quando se fala em logística, ficou lá atrás. Agora, como é que nós conseguimos, em 40 anos, um desenvolvimento técnico como esse, em 40 anos nós não conseguimos uma logística adequada para uma capacidade de produção tão grande?
Essa é a grande pergunta que o Brasil se faz, né? E é essa grande preocupação, na realidade, que nós temos daqui para frente, né? Tanto é verdade, você observa o seguinte, que uma das questões que o Brasil fez foi o entendimento, né, pelo menos por parte dos governantes, é que o Brasil tinha que se desenvolver, o Brasil tinha que se industrializar, o Brasil tinha que, na realidade, buscar inovação, atrelar o setor agrícola ao setor industrial e levar a produtividade para o campo, e porque nós tínhamos essa tecnologia disponível tanto no Brasil quanto internacionalmente, né? Estava apta no mercado, bastava comprar e aplicar, né? Que é a questão que nós colocamos no início da nossa fala. É que, basicamente, o Brasil se preocupou muito com o mercado interno brasileiro. Até que o Brasil nunca se voltou a ser um grande país exportador, por exemplo, de produtos manufaturados, de produtos industrializados, né? Na verdade, esse setor, esses capitais que vieram para o Brasil, vieram sempre explorar o mercado interno brasileiro, né? A única questão que voltou para o mercado externo foi a questão do agronegócio. Então, o esforço da nação brasileira, né, os grandes grupos econômicos, nunca estiveram atrelados em transformar o Brasil num grande país exportador, como, por exemplo, é o Japão, como, por exemplo, é a China, como, por exemplo, é a Coreia, os Estados Unidos e outros países. O Brasil sempre se voltou muito para ele mesmo, para o mercado interno brasileiro, né? Por isso que o setor do agronegócio era um setor que ele sentia essas dificuldades. Politicamente ele tentava aglutinar forças políticas para que resolvesse esse problema, que era um problema ligado e atrelado ao agronegócio, porque ele é eminentemente exportador. No entanto, os demais setores, os demais grupos econômicos internos no Brasil não tinham essa preocupação. Então ficava uma discussão um pouco isolada e, na verdade, uma falta de capacidade política, de organização e entendimento da nação brasileira de que o Brasil também tinha que se voltar para o mercado internacional. Por isso que hoje o governo brasileiro, desde alguns tempos atrás, há um esforço no sentido, ou há um entendimento no sentido de que o Brasil também, para se inserir no mercado mundial, ele tem que se inserir não só com o agronegócio, mas também tem que se inserir através das suas produções manufatureiras. Então, nós temos que criar toda uma logística também voltada para a exportação. Não só o agronegócio, mas também as nossas empresas, nossos capitais, têm tecnologia, têm produto de qualidade, tem já uma capacidade empresarial para tanto. E o Brasil, então, não se fez esforço nesse sentido. Então, há um entendimento na atualidade de que o Brasil tem que se voltar mais para o mercado internacional, não só com o agronegócio, mas também com outros setores. Por isso que eu vejo que agora, no Brasil, começa essa discussão, na verdade, no sentido de tentar resolver esses problemas de logística, de infraestrutura para exportação. Essa discussão é nova no Brasil, quer dizer, nova no sentido, assim, uma década para cá, né? Então, é isso que está acontecendo no Brasil. E eu acredito que agora, com esse esforço, né, com essa aglutinação de forças políticas que têm esse entendimento, o Brasil vai ser capaz, na verdade, de resolver. Tanto é que o PAC, alguns programas do PAC, por exemplo, eles atacam nessa direção, eles vão nessa direção, no sentido de tentar resolver esses gargalos no Brasil.
Professor Jaime Trintin, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, um prazer nosso.
Conversei com o doutor em Economia pela Unicamp, professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá, professor Jaime Trintin. Falamos sobre as mudanças que ocorreram no agronegócio, principalmente em nossa região, os efeitos para a sociedade e os principais dilemas do agronegócio hoje e nos próximos anos.